Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é eurodeputado pelo PSD, chefe da delegação do PSD ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, a quem agradeço por ter aceito o meu convite. Eu gostava de começar outra vez, que esta nossa segunda tentativa de gravação, sobre a leitura nacional das eleições da Madeira. Se é possível fazer uma leitura nacional, ou se acha que apenas tem relevância para a região da Madeira. O PSD voltou a ganhar, como seria de esperar, o PSD sempre ganhou as eleições na Madeira desde o 25 de Abril, mas não ganhou com maioria absoluta pela primeira vez em coligação, e escolheu o PAN, um partido um pouco diferente, por assim dizer, para seu parceiro de coligação pós-eleitoral. Acha que tem alguma ligação nacional?
As eleições, todas elas têm relevância, mas têm sobretudo uma leitura, neste caso concreto, local, e o que impressiona é o facto do Partido Social Democrata, mais uma vez, e em democracia sempre ganhou, e ganhar de uma forma esmagadora. Só não ganhou em duas freguesias. E o Partido Socialista não ganhou nenhuma. Foi o JPP que ganhou em duas freguesias. E isto significa que há um reconhecimento do trabalho. O facto de, em termos regionais, o Partido Social Democrata ter preferido o PAN, isso não tem nenhuma leitura nacional, até porque, se olhar para o dirigente da Iniciativa Liberal, ele próprio tinha afirmado que preferia fazer uma coligação com o Partido Socialista do que com o Partido Social Democrata, em plena campanha eleitoral. E, portanto, isto tem muito a ver com as personalidades. E se olhar mais uma vez para o representante da Iniciativa Liberal, verá que esse representante já andou noutros partidos e, portanto, não tem uma personalidade que o Partido Social Democrata lhe conferia a fiabilidade, e por isso preferiu o PAN num acordo parlamentar que em nada vai contra os princípios do Partido Social Democrata.
Ainda só mais uma questão sobre as eleições regionais e passamos ao próximo tópico. Nuno Melo, que é o líder nacional do CDS, disse que preferia que tivesse sido a Iniciativa Liberal o parceiro escolhido e não o PAN. O PAN é um partido em que nada tem a ver com o CDS, acho que é fácil perceber porquê, Touradas, o mundo rural, etc. Acha que isto é uma coligação pós-eleitoral que vai ser duradoura, ou seja, até ao fim deste mandato, ou acha que pode haver questões internas que possam acabar com esta coligação, principalmente do lado do CDS e não do PSD?
Não, eu considero que o PSD e o CDS já têm uma grande maturidade e mantêm os acordos. Não posso é responder pelo lado do PAN, e aí não me colocou a pergunta se o PAN manterá também o compromisso. Agora, o CDS defende muito o rural, como o Partido Social Democrata, e defendemos também a agricultura. Eu percebo a afirmação dele, porque aquilo que seria mais natural era uma coligação com a Iniciativa Liberal, e também daí a sua pergunta inicial. No entanto, quando nós olhamos para as regiões, e muitas vezes, por exemplo, para municípios, nós verificamos que não se pode, lá está, fazer uma leitura nacional das personalidades em termos regionais, e se calhar a representante do PAN também não tem a mesma leitura de uma série de questões, nomeadamente em termos do mundo rural e em termos do próprio ambiente, não terá a mesma postura e a mesma visão que tem, por exemplo, o PAN nacional. E, portanto, há que olhar muitas vezes naquilo, muitas vezes e frequentemente e quase sempre em termos das eleições regionais e locais, sobretudo para os seus intervenientes e não tanto para os partidos, até porque, como acontece no caso da Iniciativa Liberal, muitas das pessoas, por vezes, já andaram noutros grupos políticos.
Avançando agora para as eleições europeias e para a Europa em si, que eu acho que é o mais importante, este é o primeiro teste do Luís Montenegro como presidente do PSD, que é as eleições europeias. Acha que o PSD deve ter uma vitória necessária para a afirmação da liderança de Montenegro?
Bem, é importantíssimo o Partido Social Democrata ganhar as eleições, e bem o merece. bem merece por todo o trabalho que faz no Parlamento Europeu e por toda a história que tem, é um partido europeísta, e também é uma oportunidade que não diminui nada aquilo que eu estou certo, que vai ser a qualidade da lista e o cabeça da lista, mas tem aqui uma oportunidade para dar um cartão amarelo ao governo que bem merece face a todo, inclusivamente, o não aproveitamento que faz e às oportunidades que perde em termos daquilo que a Europa proporciona e oferece. E desse ponto de vista, uma utilização que não tem sido positiva nos termos que devia ser dos fundos europeus. Todas as atrapalhadas que o governo tem tido. O Sistema Nacional de Saúde caótico, um Sistema Nacional de Educação cheio de problemas. A habitação não tem tido a resposta que o governo deveria dar. E quando fala em perder oportunidades, repare só nisto. O governo não quis, no Plano de Recuperação e Resiliência, 8.300 milhões de euros que podiam ser guardados, pedidos até 31 de agosto deste ano, e não os quis na vertente dos empréstimos do PRR e perdeu esses recursos que podiam ser usados, por exemplo, para a habitação. Se há domínio onde o investimento é reprodutivo, é o da habitação, onde as pessoas pagam rendas e onde as habitações poderiam ser construídas a preços muito mais baratos e a custos controlados. E o governo não quis simplesmente usar esses recursos. E, portanto, há aqui uma oportunidade não só para o PSD mais uma vez apresentar um grande cabeça de lista e uma lista, como para se dar um cartão amarelo, inclusivamente em matérias relacionadas com Europa, como é a questão dos fundos europeus, que não têm sido utilizados como devíamos utilizar. E a prova de tudo isto, infelizmente, e com frustração o digo, é o facto de nós estarmos continuamente a cair em termos da produção de riqueza por pessoa e constantemente a sermos ultrapassados por países que eram muito mais pobres, começaram mais tarde a receber fundos, que aderiram muito depois e que já nos ultrapassaram, nomeadamente os países de leste.
As eleições europeias têm uma característica, porque não elegem para nenhum órgão dentro do próprio país. São eleições para o Parlamento Europeu. E muitas vezes, e a própria abstenção é das mais altas em todas as eleições, acho que em 2019 foi cerca de 60%, algo assim do género, foi elevadíssimo. E muitas vezes os partidos, e falo no geral e não com a intenção de falar do PSD neste caso, tratam as eleições europeias como se fossem um cartão vermelho ou um governo ou outro partido que se querem impor. Acha que muitas vezes as eleições europeias são vistas para um panorama nacional quando deviam ser olhadas para um futuro da Europa? Faço a questão rápida. Agora está-se a ver muito o crescimento de partidos e de membros do ID e dos conservadores da Europa, que muitas vezes têm tendências anti-Ucrânia, pró-Rússia até, ou algo desses níveis, e a votação a nível nacional muitas vezes se faz aos olhos do país e não aos olhos nacionais. Acha que muitas vezes temos essa tendência?
Há sempre essa tendência, ainda que seja necessário também olhar para a Europa. Agora, na sua pergunta, que fez e bem falou, do perigo do crescimento da extrema-direita. É preciso não esquecer o perigo do crescimento da extrema-esquerda. Não é só,
Essa era a minha segunda pergunta, a
não é
ser agora.
só a extrema-direita, que tem posições preocupantes. A extrema-esquerda também, aliás. Em termos, por exemplo, orçamentais de fundos europeus, em termos daquilo que são todos os programas do próprio PRR nas questões económicas, quer a extrema-direita, quer a extrema-esquerda, têm não só o mesmo discurso, como votam da mesma forma. Aqui,
Certo.
quase 100% das votações são da mesma forma e são contra. Olha, eu sei como é que o Partido Comunista Português vai votar o orçamento deste ano, mas também sei como é que vai votar o do próximo ano. Vai votar contra. Qualquer que seja o orçamento da União Europeia, vota contra. O mundo está a precisar de moderados. Era importantíssimo que a próxima composição do Parlamento Europeu tivesse estes moderados. E aí é essencial que o cartão amarelo, que eu não quero chamar vermelho, por uma outra razão, é que, ainda que haja uma componente nacional, não podemos esquecer a componente europeia. E por isso eu admito um cartão amarelo, mas não um cartão vermelho, porque não pode ser só uma transposição das questões nacionais para a Europa. E para além disso, é importantíssimo o que eu estava a referir, que é o facto de nós termos, felizmente, alternativas para, dentro do espaço da moderação, nós darmos esse cartão amarelo. E aí não é preciso andar a votar nos extremos que só nos prejudicam, mas temos a possibilidade para demonstrar também, em simultâneo, o cartão amarelo ao governo, que não tem governado bem, um voto no Partido Social Democrata. E esse voto no Partido Social Democrata é bem entregue, até porque, em termos europeus, a defesa que nós fazemos do interesse de Portugal tem sido reconhecida e penso que até tem sido exemplar.
Falou da extrema-direita e da extrema-esquerda, era a minha pergunta que ia colocar agora. Eu não sou adepto de nenhum extremo, para que fique claro. Em princípio, todas as sondagens mostram que o Partido Popular Europeu irá vencer outra vez as eleições e ser o maior partido europeu. Acho que isso não vai haver grandes dúvidas, mas vai haver grandes dúvidas em relação à maioria com que o PP vai ter. Ou seja, se pode haver uma diminuição devido ao crescimento da extrema-direita, seja no ID ou no SER. O Chega vai eleger, obviamente, eurodeputados, acho que isso é ponto assente e acho que todas as sondagens nos mostram que vai eleger eurodeputados. Acha que vai haver algum tipo de preocupação a nível nacional com essas matérias? Por exemplo, e aqui também engloba o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Ambos estes partidos têm uma visão da União Europeia pouco europeísta, ou seja, não defendem uma integração mais acentuada dos Estados-membros. Bloco de Esquerda e PCP até dizem que querem sair da União Europeia e da NATO. Acha que podemos ver um discurso mais acentuado depois destas eleições?
Não, o discurso extremista, quer à esquerda, quer à direita, é algo que acontece à escala global. Aquilo que eu considero essencial é que os moderados mantenham a sua representação e a sua maioria. Olha, eu sou coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos. Eu passo o tempo a negociar e tenho essa responsabilidade de procurar uma maioria nas questões todas orçamentais, negociando com os outros grupos políticos. E quem são eles? São os socialistas e democratas e são os liberais, que no Parlamento Europeu têm o nome Renew. E neste mandato temos inclusivamente conseguir trazer para esta maioria os verdes, algo que não acontecia nos mandatos anteriores. E desse ponto de vista, temos tido aqui uma grande maioria em questões essenciais. Eu acho que aqueles que defendem o projeto europeu, que consideram que a União Europeia é essencial e tem sido, como mostrou, por exemplo, a pandemia, se não fosse a União Europeia, o orçamento da União a financiar as vacinas, em primeiro lugar, em termos da sua elaboração, com a investigação que foi possível e que saiu do Orçamento da União Europeia, mas depois a compra em conjunto. Se não fosse essa compra em conjunto, tinha sido um desastre, onde cada um iria tentar procurar, cada Estado-membro iria procurar assamarcar o máximo de vacinas. O preço iria disparar, mas os mais ricos é que iriam ter acesso logo às vacinas. Mas se olharmos para Portugal, nós até estamos excessivamente dependentes do orçamento da União Europeia, mas mais de 85% do investimento em Portugal tem origem no orçamento europeu. E já agora aproveito para dizer, em relação à pergunta que fez antes, que isso é um paradoxo. Como é que nós defendemos tanto a Europa, recebemos tanto da Europa e depois somos dos que menos votamos nas eleições europeias? É algo que
Exato.
é verdadeiramente um paradoxo difícil até de explicar. Agora, eu entendo que esta maioria dos grupos políticos que defendem a União Europeia, que defendem a NATO, que defendem os valores europeus, que acreditam na democracia, na liberdade, na defesa da vida e da dignidade humana, essa maioria deve se manter e era importante que se reforçasse, porque A solução é a União Europeia para vencermos os desafios que enfrentamos. O desafio da globalização, da segurança, do combate às alterações climáticas, da competitividade, da coesão, a necessidade de termos uma autonomia estratégica que infelizmente ainda não temos. A União da Energia é absolutamente essencial e aí as interconexões para nós são primordiais. A União do Digital, mas depois também o reforço na área da saúde, olha, na área da proteção civil, que era importante reforçar e nós precisamos de mais projetos comuns, menos egoísmos nacionais. Orgulhosamente sós não é solução. E os partidos, quer de extrema-direita, quer de extrema-esquerda, têm este nacionalismo, este orgulhosamente sós, que não funciona, e eu espero que sejam altamente derrotados nas próximas eleições e que o cartão vermelho se transforme num cartão amarelo e venha para partidos moderados e, neste caso, para o Partido Social Democrata.
Esse paradoxo que falou, acha que tenha, por exemplo, eu que falo que eu sou estudante de direito, portanto tenho a obrigação de saber as instituições europeias e como é que elas funcionam. Mas a verdade é que a União Europeia tem muitas instituições e que muitas vezes não é perceptível a diferença de algumas instituições para com outras. Falo do Conselho Europeu, do Conselho da União Europeia, que têm nomes muito similares e que às vezes é difícil para uma pessoa que não tenha de obrigatoriedade de estudar o assunto perceber como é que funciona, que é a maioria da população portuguesa. Acha que o desconhecimento e a falta de percepção e como funciona a União Europeia e a importância que a União Europeia tem no país, porque se não fossem os fundos europeus, Portugal não estava como está hoje, acha que isso é um dos grandes motivos para as eleições europeias serem as maiores com a abstenção?
Esse é um dos motivos. Há um outro, no fundo, ligado a esse desconhecimento. Nós, infelizmente, temos governantes, não temos líderes. E precisávamos de líderes que assumissem as suas responsabilidades. O que você vê é a maior parte dos governantes a tomarem decisões em Bruxelas, muitas vezes queriam ir mais longe, e depois chegam às capitais e sabem o que é que dizem. Bem, isto, nós tomámos esta decisão, é assim, a culpa é de Bruxelas. Passam as culpas para Bruxelas. A responsabilidade é de Bruxelas. O que é bom são eles, é nacional. O que é mau é o europeu. Europeizam, muitas vezes, as próprias incompetências, deles. É ver, o que se passa, por exemplo, na habitação, onde António Costa, tem a responsabilidade e é uma competência nacional na habitação, procurou agora passar a ideia que era um problema europeu e que devia ser a Europa a resolver esse problema. Isso é algo que é verdadeiramente inaceitável. E ainda há um outro ponto que acontece em países que passam a ideia que dão mais para a União Europeia do que o que recebem. A infeliz distinção entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos. Toda a gente beneficia da União Europeia. É ver, uma das razões pelas quais o Reino Unido saiu, dizia que dava muitos recursos para a União Europeia. 10 mil milhões de euros por ano podia ir para o Sistema Nacional de Saúde. Hoje, percebeu o Reino Unido que perde por ano 110 mil milhões de euros por não estar na União Europeia. Portanto, aqueles que mais se queixam muitas vezes das contribuições que dão para a União Europeia são os que mais lucram com o mercado interno, os que mais beneficiam. Só temos beneficiários. Agora você tem governantes que procuram dizer: ai, o orçamento da União Europeia, aquilo tem que ser 1% do PIB, não pode ser mais. E, portanto, têm uma atitude onde procuram passar a ideia que o orçamento da União Europeia até é uma coisa má e excessivamente elevada, quando não é o caso. Você repare, o orçamento da União Europeia é 1% do PIB. Os orçamentos nacionais são 34% do PIB.
Certo.
Mas depois, quando as coisas não funcionam, a culpa é do orçamento, é da União Europeia, que só tem 1% do PIB. E quando nós podemos pôr em comum muitas respostas e conseguir até aliviar os impostos que já são altos, pondo em comum respostas, partilhando, e aqui o segredo está na ação em conjunto e numa ação coordenada. Falemos da defesa. Cabe na cabeça de alguém que o orçamento militar somado dos 27 Estados-membros é mais do triplo do orçamento militar da Rússia. Mas cada um quer ter o seu tipo de metralhadora, o seu tipo de tanque, o seu tipo de avião. Quando podíamos ter compras em conjunto, podíamos ter uma investigação comum. E, portanto, não estou sequer a falar de um exército militar europeu, estou a dizer das poupanças que podíamos ter aí. Há, no entanto, numa instituição que é o Conselho Europeu, um conjunto de governantes que são egoístas. E que alguns deles até que são muito europeístas. Olhe só este exemplo. Macron não quer deixar passar, por uma questão egoísta e por causa da energia nuclear, não quer deixar passar nos Pirineus a energia elétrica, não quer interconexões ali, o que prejudica Portugal e que não potencializa a sua energia renovável. Portanto, nós temos uma série de bloqueios resultantes de egoísmos nacionais, e por isso eu dizia que um dos problemas que temos é o facto de nós termos governantes quando devíamos ter líderes, e à escala da União Europeia não consegue, em termos dos governantes que temos, não consegue dar nenhum exemplo de líder, infelizmente. Isso depois é tudo colocado dentro do mesmo saco. Bruxelas, não há distinção entre Comissão, Conselho e Parlamento, quando a Comissão e o Parlamento têm estado muito mais em linha e na linha da frente do que o próprio Conselho.
Sobre a própria democracia na Europa, hoje, por exemplo, está a haver eleições na Polónia, que vai decidir
Certo.
quem vai formar governo.
Espero que ganhe o Tusk. Vamos lá ver. Espero que
Exato,
ganhe o Donald Tusk.
era isso que lhe ia perguntar também. A Polónia e a Hungria têm sido vistas como na União Europeia como os países que não estão a respeitar o direito da União Europeia.
Certo. Estado de Direito.
O Estado de Direito, exato. Acha que é necessário, por exemplo, no, uma reforma da União Europeia para, por exemplo, falo de maiorias de votação para aceitar novos membros, se é necessário alguma reformulação dos tratados, o Tratado da União Europeia e o Tratado de Funcionamento da União Europeia, ou, por exemplo, uma das críticas mais feitas é que a Comissão Europeia não é eleita, é de eleição indireta, ou seja, não é eleita pelos próprios cidadãos da União Europeia. Acha que é preciso algum tipo de mudança?
Há aí algumas coisas que são, algumas ideias formadas que não correspondem à realidade, porque a Presidente da Comissão Europeia é votada em plenário.
Certo.
Nós votamos até os comissários que agora têm entrado, e, portanto, há aqui um Parlamento Europeu que é eleito por todo o cidadão europeu e que tem essa legitimidade. Quando falamos do Conselho, não podemos depois também nos esquecer que o Conselho também eles são eleitos nos respectivos Estados-membros. Muita da mudança que se fala em termos, no fundo, do fim da unanimidade em alguns assuntos, resulta do mau uso da unanimidade. Se falarmos da Hungria e da Polónia, eles na aprovação do quadro financeiro plurianual e depois também na decisão de recursos próprios, que permitiu à Comissão Europeia ir aos mercados se endividar para fazer os planos de recuperação e resiliência, nestes dois dossiers, é preciso unanimidade no Conselho. E a Hungria e a Polónia concordavam com o quadro financeiro plurianual e com os planos de recuperação e resiliência. O que é que não concordavam? Com um regulamento onde havia a necessidade só de maioria qualificada e onde eles não conseguiram bloquear, precisamente um regulamento para a condicionalidade em relação ao Estado de Direito que possibilitasse à Comissão Europeia, como aconteceu, de congelar fundos de países que não respeitam o Estado de Direito. E eles aproveitaram a unanimidade aqui para chantagear e para procurar ganhos num outro dossiê. E isto é que é o problema, é a fraca qualidade e a falta de seriedade até de alguns governantes que temos. Porque eu, por exemplo, que sou responsável pelas novas receitas do orçamento, eu não quero que essas novas receitas sejam feitas quebrando essa unanimidade e a participação dos parlamentos nacionais, como é obrigatório. Porque não fazia sentido nenhum, nem faz sentido, e é contra o projeto europeu, por exemplo, que haja uma maioria qualificada para novas taxas ou novos impostos que não passem pelos Parlamentos Nacionais. Porque você, nesse caso, estaria a ter uma maioria do Conselho e uma maioria do Parlamento a criar novos impostos contra a vontade de um Estado-membro ou da população de um Estado-membro que revoltaria contra o Estado e violaria a própria Constituição de uma série de países. Portanto, eu sou a favor da modernização, de uma maior aceleração, de mais transparência, mas há algo que não vai ser, que os tratados nunca vão ajudar, é ter mais qualidade nos governantes que temos. E terá sempre a possibilidade de muitos deles utilizarem o seu voto de uma forma errada. E mesmo neste caso do quadro financeiro plurianual, conseguiu-se a unanimidade. E em países mais pequenos como Portugal podem, no fundo, fazer valer as suas posições. E em domínios da fiscalidade, eu considero que a unanimidade é importante. Eu admito o fim da unanimidade em algumas questões da política externa. Porque, por exemplo, se houver um governante que discorde do apoio à Ucrânia, é inaceitável que ele bloqueie esse apoio. E aí, em alguns domínios da política externa, eu considero que o fim da unanimidade pode ser importante e aí uma revisão dos tratados pode ser essencial. Mas às vezes nós pensamos que os tratados resolvem tudo e a sua mudança, quando não resolvem aquilo que eu referi, que é o facto de nós, à escala da União Europeia, não termos nenhum líder neste momento.
Uma das propostas que foi apresentada também o ano passado, acho que não falha a memória, foi as listas transeuropeias. Ou seja, haver a
Transnacionais.
possibilidade. Transnacionais, desculpe. De haver a possibilidade de uma pessoa de
Certo.
Portugal votar para um eurodeputado que não é português, por exemplo. Sim, no simples, no
Certo.
mais sim, simplificando ao máximo, é isto. Acha que é uma boa medida? Acha que é possível?
É um princípio com o qual tenderia a concordar, mas que na prática tem um efeito perverso e contrário. Eu faço-lhe a pergunta. Numa lista transnacional de 50 elementos, por hipótese, e portanto os vários grupos políticos vão concorrer para eleger 50 deputados, quem é que acha, e será o método de ontem, quem é que acha que serão os 10 primeiros de cada lista? Acha que vai ser um português ou um
Não.
luxemburguês?
Não. Vai ser
Nada.
alemão, francês?
Portanto, vai ter do PPE, dos socialistas, outro vai ter em primeiro lugar, nos primeiros 10, tem que ter um alemão, um francês, um polaco, um italiano, um romeno, um espanhol. O que é que isto quer dizer? Quer dizer cada grupo político ia ter obrigatoriamente estas nacionalidades. No final, o que é que ia acontecer? Estas nacionalidades, que já são os que têm mais deputados, iriam ter mais deputados no Parlamento Europeu. Isto é perverso. E depois
Certo.
há um outro problema. Nós, no, 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 os deputados continuam a ter os mesmos direitos e não há deputados de primeira e de segunda. Não há uma segunda Câmara. Um deputado numa lista transnacional, qual é a mais-valia que tem? Vai defender um deputado alemão ou francês? Vai defender mais depressa ou da mesma forma os interesses de Portugal como defende o seu país? Alguém pensa isso? Alguém pensa que um espanhol que é eleito depois vai defender da mesma forma Portugal como defende Espanha? Porque foi numa lista transnacional? Não, não vai. Portanto, ainda que a ideia seja uma ideia aparentemente a favor da integração, do meu ponto de vista é perverso que depois, em termos de resultados práticos, o que teremos é uma sobre-representação dos países que já têm mais deputados e nunca poderíamos ter, num sistema deste tipo, em termos finais, nunca haveria um deputado a defender que tenha que é de um país que vai defender os interesses dos outros países e ter um espírito mais europeu e, portanto, não sou a favor das listas transnacionais por esta razão.
Desde as eleições de 2019, há um movimento que tem crescido, que é o movimento Volt, Volt
Certo.
Europa, e diversos países já têm um partido no, de nome Volt, Portugal tem o seu também, que são a favor de uma federação europeia, entre muitas outras coisas. A principal bandeira é uma federação europeia a género, sei lá, como o país da Alemanha é, ou Estados Unidos, numa forma de ver vários estados num país só. Acha que é o caminho que a Europa está a fazer, de uma federação europeia, ou acha que não é bem isso a integração que se quer?
Nós, com os tratados atuais, podíamos fazer muito mais. A prova é que havia gente que achava que com os tratados atuais era impossível fazer um plano de recuperação e resiliência, ou os planos de recuperação e resiliência. Não sei se há a noção que a União Europeia foi buscar 800 mil milhões de euros. Há uma parte que é de empréstimos que os Estados-membros vão pagar, mas a outra parte, que são as subvenções, vão ser pagas até 2058 pelo orçamento da União Europeia. Dívida. E há quem achasse que, e quem afirmasse que a União Europeia não se poderia endividar. E com os tratados atuais, endividou-se. E endividou-se até 2058. Portanto, no espaço. E uma dívida que será paga pelo orçamento da União Europeia, que é uma dívida que é paga em comum. Portanto, nós com os tratados que temos, podemos fazer mais pela integração. E a integração tem de ser feita com os povos, com os cidadãos europeus. O problema do federalismo é algo que admito que possa ser um caminho longo. Mas não estamos neste momento minimamente preparados para esse caminho. E os cidadãos europeus que têm a dupla cidadania, que têm esta dupla cidadania, um cidadão nacional, um Estado-membro é cidadão europeu, não se sentem verdadeiramente europeus ainda. E há um grande trabalho a fazer-se, e que, mais uma vez, não se faz por decreto. E, portanto, não é, vejo vantagens neste momento, como lhe referi, por exemplo, no que defendem, com o fim da unanimidade nos impostos, podemos ter os impostos europeus sem num modelo em que os parlamentos nacionais não eram envolvidos. Isso criaria era a revolta e daria era mais argumentos aos nacionalistas. E, portanto, acho que há aqui um caminho de integração que deve ser reforçado. Aquilo que falta à União Europeia são projetos comuns. Porque os Estados-membros são egoístas. Neste momento, os Estados-membros têm dinheiro que não conseguem sequer utilizar. Estamos com um grande problema na capacidade de absorção. Vamos perder dinheiro do quadro financeiro plurianual 2014-2020. Há o perigo dos PRRs não serem executados e perder-se dinheiro. Se olhar para o Portugal 2030, em termos de pagamentos, ainda não houve pagamentos em 2023. Portanto, os Estados-membros, esses têm dinheiro que lhes sobra e que não sabem o que vão fazer, que vem da União Europeia. Mas depois, eu há bocado já referi isto, não têm uma união da energia, que seria uma grande poupança para todos, uma união do digital. Foi só com a guerra na Ucrânia que se percebeu que devíamos ter uma conectividade segura, e aí avançou-se para um programa para ter os satélites, porque se percebeu que era o senhor Elon Musk que estava a dar conectividade à Ucrânia. Depois avançámos para os Chips Act, porque percebemos que não produzimos chips e que são essenciais. Nós não olhamos de uma forma estratégica para a África e para a América Latina, que são absolutamente essenciais, e devíamos ter um relacionamento privilegiado, e quando não ocupamos o espaço, é a China que ocupa esse espaço. A União Geopolítica e da autonomia estratégica, no fundo, não existe. E, portanto, nós temos aqui uma obrigação de, com os tratados atuais, fazermos uma União Europeia forte, onde os projetos comuns existam, onde a legislação tem de ser harmonizada para não termos também entraves a esse nível, onde cada um muitas vezes acrescenta burocracia à burocracia que já existe e vem de Bruxelas, mas depois a culpa é sempre de Bruxelas. Portanto, podemos avançar muito sem darmos um passo que não teria nenhum sucesso, que é o passo de um federalismo onde a consequência seria unicamente o crescimento dos extremistas, e nomeadamente da extrema-direita.
Um dos projetos comuns que se começou a falar e da necessidade, depois da guerra da Ucrânia principalmente, seria um exército europeu, um exército da União Europeia e não depender-se unicamente da NATO, por exemplo, que há muitos membros, há Estados-membros da União Europeia que não são membros da NATO e vice-versa. E Portugal, por exemplo, é um país que faz parte dos dois, mas não tem um investimento muito grande na defesa. Acho que, se não me engano, o ano passado foi o nono país que menos gastou na defesa, com 1,39 do PIB, se não me falha a memória. Acha que é um avanço se criar um exército europeu?
Eu acho que nós não precisamos do exército europeu, mas nós precisamos de investigar na área da defesa, de estarmos mais coordenados, de termos forças de intervenção rápida, de termos forças, por exemplo, onde na proteção civil possa haver aí também uma maior integração. Eu costumo dar o exemplo: é mais barato e mais eficaz ter 27 aviões de combate ao incêndio num ponto ótimo que estejam juntos, do que ter um avião em cada uma das capitais, um em cada uma das 27. E na área da defesa, há poupanças enormes que se podem fazer com compras em conjunto, com a interoperabilidade que também deve existir. E mais uma vez aí é preciso eliminar egoísmos nacionais onde cada um quer ter o seu tipo de tanque, o seu tipo de metralhadora, o seu tipo de jato, e fazer-se uma união da defesa que não implica um exército europeu. E aí há um trabalho que é urgente que se faça, até porque nós não estamos livres que venha um Trump a ganhar as eleições nos Estados Unidos da América e sermos obrigados a nos defendermos e não estarmos sempre constantemente à espera que a União, que os Estados Unidos da América venham aqui fazer um trabalho que devemos ser nós a realizar. E, portanto, é necessária investigação em comum, compras em comum, maior interoperabilidade, reforçar a cooperação. Podemos ter uma força de intervenção rápida à escala da União Europeia para, por exemplo, uma situação em que cidadãos europeus estejam reféns e seja ou uma situação problemática em que seja necessário retirar cidadãos europeus que estejam numa zona de conflito. Isso tudo é necessário, mas não significa que obrigue a um exército militar europeu.
Falou de Donald Trump. Donald Trump é um dos tópicos que eu também queria lá chegar. Mas antes, eu queria só para terminar o Parlamento Europeu. O Partido Comunista Português aludiu num plenário também nesse Parlamento Europeu, à necessidade de alterar o número de membros eleitos por Portugal. Desde que o Reino Unido saiu, foram redistribuídos o número de assentos
Certo.
para outros países. Portugal não ganhou nenhum, ficou no mesmo que os 21. Acha que é de facto uma necessidade? Acha que Portugal devia poder eleger mais membros?
Bem, nós, se pudéssemos ter mais membros, ótimo. Nós temos 21 eurodeputados, e o Conselho decidiu que mantínhamos o mesmo número quando, de uma forma injustificada, aumentou, por exemplo, os da Bélgica. E aí, Portugal, no Conselho, não defendeu o interesse nacional. No entanto, as regras que existem, onde, por exemplo, o Estado-membro ainda tem um limite mínimo de 6 deputados, por isso o Luxemburgo elege sempre 6 deputados, ou Malta, tem a ideia que é 6, certo?
Sim, acho que sim.
É. Eu estava a vê-lo fazer assim uma cara de que.
Estava a pensar, não, estava a pensar, mas são seis, são seis.
Pois. Portanto, tem esse mínimo. Há uma digressão em termos proporcionais, não há proporcionalidade, porque senão nós não tínhamos 21 face aos 10 milhões que temos. Portanto, se houvesse uma proporcionalidade que não fosse digressiva, a Alemanha tinha que ter 6 vezes os nossos deputados, e portanto não é, não, nunca seria algo que fosse justo. Mais 6 vezes, não, tinha que ter. Quantos milhões são a Alemanha? São mais de 60 milhões, são mais de 60 milhões, não?
Sim, acho que sim.
A população da Alemanha. Mas isso seria
80 milhões.
depois 80 milhões. Portanto, teria que ter 8, tem 83 milhões, tinha que ter 8 vezes o número de deputados, eram logo
Certo.
160. Portanto, não há proporcionalidade, há uma proporcionalidade digressiva. E bem, mas nessa proporcionalidade havia Estados-membros que estavam prejudicados, como é o caso da França, mas não era o caso da Bélgica. Portanto, eu acho que os 21 eurodeputados é um número justo, face, à população dos outros Estados-membros.
Para terminar, e ingressando agora também no meu último tópico das eleições americanas de 2024, que tem sido bastante falado, pelo menos nos Estados Unidos, é um ponto muito importante porque pode vir a existir o regresso de Donald Trump à Casa Branca. Acha que é, primeiro, se acha que é uma possibilidade, se acha que Donald Trump pode vir a mesmo a ganhar as eleições, e por outro lado, se acha que Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos pode contribuir para algum tipo de consequência negativa para a União Europeia, para além do facto de já ter referido na parte da defesa, mas se, por exemplo, a nível, não para a União Europeia específica, mas, por exemplo, ao mundo, Donald Trump foi logo aquele que riscou o Tratado de Paris, das alterações climáticas, acha que pode vir a existir uma consequência negativa para o mundo?
Eu acho que haveria uma enorme consequência negativa. Ora, aqui há algo que nos obriga a refletir, que é como é que os Estados Unidos, um país com uma dimensão brutal e com enormes instituições, apresenta depois às pessoas para serem como alternativas ou Biden ou Trump. Mas tem outros casos noutros pontos do globo, onde depois há também um grande radicalismo. E isso é algo que também deve preocupar, que é começa a faltar espaço para a moderação. E há um radicalismo à esquerda e à direita. Não podemos falar em radicalismo de esquerda e de direita nos Estados Unidos. Estivesse nos Estados Unidos, votava Biden. E, portanto, Biden muitas vezes é visto como de esquerda.
Sim, mas
Quando temos que fazer algumas ressalvas a esse nível. Mas tem consequências negativas e é impressionante como é que se pode colocar a possibilidade, e uma possibilidade que. Não digo que não aconteça de Trump ganhar as eleições, mas eu coloco outra, que é aqui na Europa. Eu não excluo a possibilidade de Marine Le Pen vir a
certo.
ser presidente da República em França. Não excluo nada. E vejo isso como uma grande probabilidade, o que será um desastre também para a própria União Europeia. Infelizmente, muitas vezes, só quando nós escolhemos uma situação muito negativa é que depois percebemos que fizemos a asneira. O Reino Unido só percebeu depois de ter saído a importância da União Europeia. Agora eu espero que determinadas ações possam ter um retorno rápido e depois funcionem quase como que uma vacina mais global. Mas temos um problema de radicalismo, como me referi, esquerda, direita em muitos sítios, de extremos. Há um novo radicalismo que pouco se fala, que também é perigoso e ajuda ao aos negacionistas, que é o radicalismo verde, quando se colocam objetivos que são impossíveis de atingir, só se está a favorecer os negacionistas e a impedir que os objetivos que todos temos de colaborar neles para combater as alterações climáticas se concretizem. Mas depois há extremismos brutais. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra a rotulagem das garrafas de vinho com mensagens negativas, como aquelas que existem nos maços de tabaco. Mas há esta tendência para exageros e para polos que depois se autoalimentam. A eleição possível, só colocar a hipótese de que o senhor Trump pode vir a ser presidente da República, acho isso mau. Eu também lhe coloquei aqui uma hipótese má, mas que temo que aconteça, que é a vitória de Marine Le Pen, em França. Nós temos a obrigação de olhar para as razões depois destes votos. E aquilo que se passou em França foi uma normalização também da extrema-direita, quando apareceu o Zemmour, ainda mais à extrema-direita, que tornou quase a Marine Le Pen
Uma
como
moderada.
uma moderada. E o facto de estar constantemente a dar publicidade à extrema-direita para depois, na segunda volta, se passar. Ou seja, em vez de se recolher os votos positivos, é recolher os votos negativos em relação ao outro e, no fundo, uma escolha do mal menor que muitas vezes acontece. Em Portugal, você também vê muita gente a fazer publicidade ao Chega com o objetivo de procurar tirar partido para si próprio, mas procurando lhe dar primazia em termos de discurso e tudo isso. Portanto, muitas vezes esta tentativa também para se procurar para a esquerda, procurar ter votos à custa da extrema-direita e para se manter no poder à custa da extrema-direita é também ela má e problemática. Se você olhar para a Assembleia da República, há ali um jogo onde o Presidente da Assembleia da República está sempre a procurar que a notícia e a abertura do telejornal seja uma discussão entre ele e o Chega
Certo.
numa tentativa de ambos terem palco político. E aí há muitas vezes esta forma das pessoas se autoalimentarem. Os moderados têm a obrigação de perceber porque é que as pessoas estão a protestar e porque é que votam nos partidos de protesto. Essa é que é a obrigação. E a obrigação de dar respostas. E aí eu não tenho grandes dúvidas que uma das razões é a destruição da classe média que está a existir a nível, no caso português, também existe, mas a nível da própria União Europeia e a falta de esperança e a falta de soluções e a falta de explicação de porque é que se está a atuar de determinada forma. Isso vai acontecendo a nível europeu e aí há uma responsabilidade também dos moderados e dos partidos moderados que não conseguem explicar, não conseguem responder aos eleitores. Depois temos um bando de oportunistas que se aproveitam desse protesto, porque a grande e esmagadora maioria dos eleitores de extrema-direita não são racistas, não são
Certo.
xenófobos. E é isto que muita gente ainda não percebeu. E essas pessoas que não são racistas nem xenófobas, mas querem soluções, têm de ser ouvidas. São, sobretudo, votos de protesto e não votos de racistas. Algo que muita gente ainda não percebeu.
E para terminar, eu gostava, última questão mesmo, falou sobre o ambientalismo e esta semana a Climáximo, que é a organização que está em alta, por assim dizer, nas notícias aqui em Portugal, que trouxe da Alemanha a parte de ocupar estradas, já se colou também a quadros, ocupou duas ruas em Lisboa também. E depois, naquelas entrevistas que os jornalistas vão lá fazer a essas pessoas que fizeram isso, normalmente vemos pessoas da minha idade ou um bocadinho mais velhas, com uma certa ansiedade e quase a pensar que o mundo vai terminar no dia seguinte e é preciso agilizar rápido, mas também vemos quase uma imposição e apropriação da esquerda do tema do clima, porque muitas vezes o discurso é não é possível haver alterações ou uma transição energética verde em capitalismo, é preciso um comunismo verde. Acha que muitas vezes vemos esta apropriação e que devia ser um tópico onde, por exemplo, o PSD devia-se também focar mais, ou o próprio PS também, partidos moderados de centro deviam ter uma posição superior.
Muitos, se calhar, desses delinquentes a que se chama ativistas vão de carro e usam telemóveis, iPhones que têm um grande consumo de energia, enfim. Não, há uma moda aí que eu detesto, que é chamar ativistas a delinquentes. Alguém que destrói um quadro de milhões de euros, não foi o caso porque tinha um acrílico,
Certo.
é um ativista. Ou é um delinquente? Alguém que atira cola para cima de uma pessoa, imagina que cega a pessoa. É um ativista ou é um delinquente? Aquilo não é uma agressão? Isso é, são, temos aí, estamos a chamar ativistas, alguns pequenos terroristas em alguns casos. E, portanto, há aqui uma grande complacência com atos de delinquência que não ajudam nada à causa sequer. E é preciso colocar aí, neste âmbito, os pontos nos is. As pessoas se manifestarem, procurarem, tudo bem, acho muito bem, mas perdem a razão quando utilizam métodos agressivos e métodos que não são de nenhuma forma aceitáveis. Portanto, este é o primeiro ponto que eu considero importante. Eu não posso chamar ativista alguém que destrói ou tem a intenção de destruir um quadro de milhões de euros. Uma obra de arte. Isso é um delinquente. Ainda por cima, há que respeitar a arte e os tempos em que elas foram concretizadas. E, portanto, há aí muita moda que é absolutamente inaceitável. E há muita gente que à boleia das questões ambientais vai e tem atitudes que muitas vezes são contra-ambiental. Em Portugal, encerramos duas centrais a carvão. A seguir pusemos as barragens a bombar o máximo para produzir energia elétrica. Pusemos em causa depois a própria biodiversidade e até o abastecimento público de água, porque as barragens, no fundo, já não tinham água e os rios quase secavam. E a seguir, sabe o que é que fizemos? Comprámos energia elétrica produzida a carvão em Espanha. Portanto, isto, se não for feito de uma forma gradual e coordenada o combate às alterações climáticas, nós só vamos dar razão aos negacionistas e é algo que não devemos fazer. Portanto, há um caminho que tem que ser feito, que tem de envolver as pessoas. E temos de falar a verdade às pessoas. Há empregos que vão ser destruídos, mas outros vão ser criados. E, portanto, há aqui oportunidades que vão ser feitas, que vamos trazer. O que não se pode fazer é fechar uma refinaria sem primeiro ter dado uma formação aos trabalhadores para terem outro emprego. E se você olhar para aqueles que mais falam do ambiente, depois não têm um plano ambiental, não estão a trabalhar as competências, não estão a falar de verdade às pessoas, isso, há custos que vão ter, que vão aumentar, mas à boleia do ambiente, depois faz-se coisas deste tipo. Carros mais velhos, vamos
Do IUC.
taxá-los muito e dizer que vamos dar um fundo para o abate, mas tem que comprar um carro elétrico. Mas onde é que vivem as pessoas? Mas as pessoas têm dinheiro para comprar carros elétricos e têm carros velhos porque gostam de ter carros velhos.
Exato,
Não,
ninguém compra um carro velho
tem
por opção.
carros velhos, tem carros velhos porque têm dinheiro para comprar um carro novo. E, portanto, não vai comprar um carro elétrico se não tem dinheiro para ele. Portanto, há aqui esta transição em que muita gente se aproveita dela. E esta transição, que é obrigatória, implica que se fale verdade às pessoas, que se diga que há emprego que vai ser destruído, que há emprego que vai ser criado, mas para isso são precisas novas competências, que há preços que vão aumentar, que há um esforço que todos temos de fazer. Não é por acaso que nós criámos um fundo social climático de cerca de 80 mil milhões de euros para ajudar as famílias que possam ter mais dificuldades nesta transição. E, portanto, isto implica um caminho que todos devem trilhar, que convoca a investigação, o ensino, a agricultura, os transportes, e onde todos têm essa obrigação de colaborar. Agora, Portugal, por exemplo, que não tem mobilidade como devia, temos uma rede de transportes péssima, por exemplo, em termos ferroviários. As pessoas, para se deslocar, muitas vezes têm que ter carro e não têm outro carro senão aquele que possuem e não podem comprar um carro novo. E eu espero que um dia desses, carros de 15 anos, de gente pobre, não os andem também a pintar ou a furar-lhes os pneus porque emitem muito CO2 e fazem muitas emissões, mas as pessoas não têm outra alternativa nem têm dinheiro para comprar um carro elétrico. Portanto, é preciso não exagerar. Mais uma vez, aí há radicalismo. E um radicalismo que não ajuda à causa. Um radicalismo que é onde, de forma simpática, os rotulam de ativistas. Agora, alguém que destrói um quadro, que atira cola para cima de outras pessoas, podendo até lhe causar lesões, não são ativistas, são delinquentes. E isso é algo que não ajuda à causa.
E com essa sua resposta termino as minhas questões. Mais uma vez agradeço ao Sr. Deputado por ter aceito o meu convite e obrigado por estarmos ouvindo.